todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares e aqui no Itacast.
Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, arroba Itatiaia Esporte, para você que tá com a gente também nas plataformas de áudio. Obrigado a todos pela audiência, estamos chegando com mais uma edição do podcast Todo Esporte. Um abraço especial a você, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Você que está no YouTube já está vendo que eu estou acompanhado de uma estrela do voleibol nacional. Você que está na plataforma de áudio vai descobrir agora pela voz dela. Macris, levantadora, seleção brasileira, pronta para se apresentar, mas antes fazendo uma visita aqui à Itatiaia, que nos deixa muito honrados. Macris, tudo bem? Prazer falar contigo de novo.
Tudo bem, um prazer enorme falar contigo de novo também. Muito bom estar aqui, estou feliz de estar de volta.
Eu trouxe a Macris da Turquia direto para a sede da Itatiaia em Belo Horizonte. A viagem foi essa, né?
Verdade. Já
desembarcou aqui.
Praticamente aqui.
Acabou a temporada na última semana. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu por último, né?
Sim.
Vocês tiveram uma temporada até os playoffs lá no Campeonato Turco, encerrando a sua trajetória lá no voleibol turco. Como é que foi esse ano para você?
Foi uma temporada bem desafiadora, ao mesmo tempo trazendo muitos aprendizados. Acho que isso fortaleceu todos nós lá. Era sempre uma conversa entre nós brasileiros também, o quanto aquilo que estava sendo, né, colocado para a gente como desafio iria nos fortalecer e nos preparar também para os próximos desafios, que serão também as Olimpíadas, com certeza grandes desafios pela frente. Então, foi uma temporada bem desgastante, mas conseguimos, né, nos superar, conseguimos minimamente o lugar, a princípio, né, que era focado pela equipe de quarto lugar. Tentamos, né, o melhor possível conseguir talvez uma vaga para Champions, que seria ficar em terceiro, mas estávamos jogando contra o Vakif Bank da Gabriela Guimarães e a gente sabe que é complicado.
Aliás, o voleibol turco hoje você pode acompanhar de perto, você fez parte de uma das principais ligas aqui, vai voltar a fazer parte agora, a gente fala disso depois. A nossa liga é uma das principais, é claro.
Sim.
Mas o voleibol turco hoje ele tem um protagonismo internacional, né?
Sim.
As principais atletas, o principal investimento. Eu acho que esse nível de disputa certamente agregou muito para o seu jogo também, né?
Sim, com certeza. A Liga Turca é uma das mais fortes do mundo também. E a gente sabe que lá as disputas de jogos e finais de campeonato e o campeonato inteiro em si é muito intensa. Tanto que mesmo jogando contra equipes que teoricamente não estavam cotadas para estar entre os quatro, a gente teve muitas dificuldades, porque é realmente um nível muito alto lá. E eu, tendo jogado no Fenerbahçe na temporada passada, onde a gente também lutou bastante para conseguir estar nas finais de campeonato, fomos campeãs da Liga Turca, porém com muitas dificuldades. Então a gente sabe o quanto é essencial lá você estar o tempo todo no nível altíssimo e a exigência é muito grande.
Boa. Ô Macris, queria falar um pouquinho sobre o seu time, porque você trabalhou com o Zé, né?
Sim.
E aí, eu acho que é diferente trabalhar com um cara numa temporada de seleções, onde você pode estar num campeonato, pode não estar no outro, do que trabalhar com um cara full time, né? 100% do
Sim.
tempo, o tempo inteiro, dia a dia, todos os dias. Como é que foi trabalhar com ele?
Para falar a verdade, eu senti como se fosse uma extensão da seleção, porque mesmo na seleção a gente praticamente vai em todos os campeonatos possíveis, né? Sempre quando tem, né, a possibilidade de ir. E lá no clube a linha de trabalho dele continua a mesma. E isso é muito bom, muito importante também, que a gente consegue também ajustar situações onde na seleção às vezes não tem tempo, porque é um tempo mais curto de preparação para os campeonatos, e a gente consegue ajustar ao longo de toda a temporada. Mas esse ano também foi um desafio porque eu estava voltando de lesão. Eu tive a lesão na minha coluna e então todo o início de temporada lá foi bem difícil, porque ainda precisava voltar nessa condição física boa para estar em condições de estar atuando e se fortalecendo cada vez mais lá. Mas foi muito bom, foi muito bom. É sempre muito bom estar com ele. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento de voleibol, muita paixão, muito amor pelo voleibol. Então isso inspira a gente a cada dia a buscar o melhor, a superar as dificuldades. Então isso foi muito importante.
Acho conhecimento humano também, né?
Sim.
Esse projeto dele de Barueri, eu acho um projeto muito legal, o projeto que ele capitaneou e agora partiu para o voleibol internacional. Mas muitas garotas surgindo e eu acho que nada melhor para uma jovem ter uma assessoria do Zé Roberto Guimarães, né?
Com certeza, é. Com certeza, isso faz toda a diferença. Eu acredito que elas foram privilegiadas realmente de ter a oportunidade de trabalhar com ele. Todos os atletas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele são privilegiados. Se tiver, assim, a cabeça e a abertura para absorver os ensinamentos. Porque, é claro, ele é técnico, ele vai cobrar, ele tem a forma dele de falar as coisas, de, enfim, colocar para a gente aquilo que a gente precisa fazer. E se a gente tem a mentalidade boa de absorver o ensinamento, né, sem ficar, talvez, ali, poxa vida, mas por que ele falou assim comigo? Então a gente flui melhor. E isso, conforme você fica mais velha, é mais fácil de entender. Para as mais jovens, é claro que às vezes é mais complicado. Mas quem tem a oportunidade de aprender com ele, com certeza é privilegiado mesmo.
Vou voltar a falar de seleção daqui a pouquinho, né? Falar de Paris, saiu a primeira lista aí de inscritas para a Liga das Nações, os 30 nomes aí, e daqui a pouquinho, claro, a lista dos 12 aí, pensando em Jogos Olímpicos, a gente volta a falar disso daqui a pouquinho. Você foi a melhor levantadora do vôlei brasileiro durante muitas Superligas consecutivas, né? Uma trajetória muito bonita no Minas, com um protagonismo no momento em que o Minas volta a vencer competições, né? Um cenário muito legal. O Minas está aí, a gente está gravando esse podcast antes da final da Superliga, então não vou te pedir para dar palpites, pode ficar tranquilo. Esse podcast está aí na hora depois da final, o palpite vai ficar para depois. Mas você esteve aqui como a principal jogadora da posição durante muito tempo e aí foi para a Europa e retorna agora. O que te faz voltar ao Brasil?
Eu senti que era o momento de voltar para casa, principalmente por conta do momento que eu estava vivendo com a minha condição física, procurar realmente me restabelecer, todos os caminhos para me fortalecer e recuperar fisicamente em relação à lesão na minha coluna. E eu acho que esse, né, foi o melhor momento e eu fiquei feliz de poder voltar. Realmente, eu acho que vai ser, né, uma nova oportunidade, um novo desafio. Eu tive, né, como você falou, muitos anos no Minas, fui muito feliz lá. E agora vem um novo desafio. Vou continuar me entregando de coração, vou continuar buscando evoluir e espero também contribuir, né, para as pessoas à minha volta e ter novamente esse calor do torcedor brasileiro, que isso eu senti assim, muita falta. É claro que lá na Turquia sempre tinham uns fãs, eles sempre acompanhavam, principalmente no ano do Fenerbahçe, é uma torcida gigantesca, é uma família enorme lá, porém o calor do brasileiro é diferente e eu sinto falta disso.
O Fenerbahçe é um clube muito esportivo, né? Futebol, sim, basquete, no voleibol, um protagonista também nos últimos anos. E você volta ao Brasil para um protagonista também do vôlei brasileiro nas últimas temporadas, né? Eu creio que estar em um projeto vencedor, que é o do Praia Clube, talvez também tenha te chamado a atenção, né? Você vai voltar para um time que está montando uma equipe para continuar chegando à final de Superliga, pelo menos, né?
É algo que eu sempre busquei como atleta, crescimento, evolução, e eu sempre gostei de buscar estar em finais de campeonato. Eu treino, eu me esforço, eu, enfim, faço toda a preparação para isso. E é claro que no Turkish Airlines foi talvez um foco diferente um pouco, porque a equipe não era montada para ser campeã, para estar, né, entre os finalistas, então foi um objetivo diferente, mas isso sempre me moveu muito, então é uma busca que eu tenho e eu estou feliz de voltar, né, para esse patamar, posso dizer assim.
Você falou de lesão, conversava esses dias com a Kiz e com a Thaisa lá no Minas, fizemos uma gravação pensando na final e depois a gente estava conversando sobre a exigência física que o calendário do voleibol tem, né? Sim. Como é que isso é para você? Porque a gente está falando aqui, você viajou da Turquia para o Brasil no meio de semana, chegou aqui na quinta-feira, a gente está gravando na sexta, mas aí semana que vem, no meio de semana, já tem apresentação à seleção. Sim. E aí tem Liga das Nações, você, Jogos Olímpicos, não para todas as 30, claro, mas para 12 Jogos Olímpicos, depois tem Campeonato Continental. Como é que é essa administração e essa necessidade de estar bem o tempo inteiro, né? Não dá para baixar a guarda, né?
Acho que é justamente o maior aprendizado que eu tive com a minha lesão, é da importância de ter esse calendário muito bem planejado de descanso, principalmente. Porque na temporada passada, eu e Ana Cristina jogamos as finais da Liga Turca e nós fizemos, assim, praticamente 5 jogos, dia sim, dia não. Foram 2 de semifinal, 3 de finais e foram jogos muito intensos. E no dia seguinte, Basicamente, a gente estava voltando para o Brasil. Depois de 2-3 dias, já apresentamos em Saquarema. No final de semana, em 5 dias, a gente já estava viajando para o Japão. Então, assim, foi muito desgastante. A gente ainda nem tinha se adaptado ao fuso horário do Brasil e já estava indo para o Japão. E aí, depois, né, de toda essa, claro, a exigência, né, a gente precisava estar aqui, porque muitas meninas também não poderiam apresentar naquele momento. A gente vai, entrega de coração, faz tudo de coração, mas, ao mesmo tempo, o corpo também cobra. Ela acabou se lesionando, eu acabei me lesionando. E, infelizmente, assim, é algo que, por mais que nós, atletas, nós queiramos dar o nosso 100%, estar lá o tempo todo, fazer tudo, porque a gente ama representar o Brasil, ama se entregar, né, a cada jogo, a cada ponto, mas somos humanos e a gente precisa desse descanso. Então, com tudo isso, eu percebi que, por mais que eu me sentisse empolgada, querendo fazer, o meu corpo pediu uma pausa. E aí eu tive que respeitar, né, esse pedido e ter essa pausa para minha recuperação. E agora ter a atenção para que não chegue novamente naquele ponto tão agudo, né, da minha lesão. Então, agora é usar esse aprendizado e, se Deus quiser, conseguir, né, administrar melhor.
Expectativa para essa temporada de seleções que vai começar em breve. Sua apresentação ainda durante esse mês de abril, né? O que você está aguardando dessa temporada de seleções? E o ano olímpico é diferente, né?
Sim, com certeza. A gente sabe que as Olimpíadas, ela começa não só no ano olímpico, ela começa a partir do momento que acaba Tóquio, que foi assim, a nossa mentalidade foi essa, exatamente. Ali já começa a corrida olímpica. Então a gente sabe o quanto é importante toda a preparação e ainda mais agora, muito mais importante, porque estamos, né, acho que há 100 dias ou menos de 100 dias já das Olimpíadas.
Menos de 100 dias.
Então agora, cada dia conta muito. E provavelmente para a VNL, a gente sabe que algumas equipes, às vezes, elas não jogam completas, mas ao mesmo tempo, talvez nessa VNL seja um pouco diferente essa questão, porque, que eu saiba, todos os jogos, todas as vitórias vão contar para a classificação e também para os jogos, né, a organização das chaves dos Jogos Olímpicos. Então, ou seja, todo jogo vai ser muito importante. Então, todo jogo vai ser como uma final para a gente ter bons resultados e ter, talvez, um melhor chaveamento para as Olimpíadas. Então, que eu saiba, provavelmente é isso. A gente vai, assim, no gás total em todos os jogos.
Como é que chega o Brasil para essa disputa olímpica, para esse ano de VNL, mas também de Jogos Olímpicos, é claro, né? O Brasil estando presente, claro, vai estar presente nos Jogos Olímpicos. Como a gente chega entre as principais forças? Quem você enxerga agora também com com esse ano de definições para algumas classificadas, mas como o Brasil chega entre as favoritas aí aos Jogos Olímpicos?
Sim. Eu digo que é sempre difícil dar algum palpite antes. A gente tem um exemplo, por exemplo, assim, de Tóquio mesmo, que a gente talvez estava cotado para ficar em quinto ou sexto. Acho que as pessoas não tinham muitas expectativas na nossa equipe quanto a gente conseguiria chegar longe. E fomos até a final olímpica. Algumas equipes, como a China, por exemplo, que tinha sido campeã olímpica no Rio, ela não conseguiu ir para, né, para a fase de playoff, né, de quartas de final. Então, assim, algumas equipes elas acabaram saindo antes, outras, né, foram mais para frente. A gente nunca sabe o que pode acontecer. O Zé sempre fala que Olimpíadas é um campeonato totalmente diferente, é uma magia diferente, é algo que, mesmo tendo favoritos, mesmo tendo equipes muito fortes, fica complicado dar qualquer tipo de palpite. Mas, né, se for pensar pelas equipes que vêm figurando, né, nos últimos campeonatos, é claro que a Sérvia, tendo sido, né, campeã mundial, a Turquia foi campeã da VNL, os Estados Unidos está sempre aí também nas finais de campeonato, Itália também sempre muito forte, a própria China, talvez agora com a volta da Tingzu. Então, assim, tem muitas seleções aí que são fortes e, claro, as outras também, que por mais que às vezes não cheguem em finais de campeonato, mas elas estão também com todos os atletas jogando em campeonatos muito fortes também, como Turquia, Itália, aqui no Brasil. E podemos esperar, com certeza, grandes batalhas.
Muito time bom, né? Resumindo.
Sim.
Tem muito time bom.
Exato.
Muita gente boa. Você falou agora da Gabi, que está se despedindo. Sim. Lá de um time onde ela fez história também.
Sim.
Queria que você falasse um pouquinho dela, a percepção que a turma tem lá dela, porque nós não acompanhamos daqui o dia a dia.
Sim.
Tão frequentemente quanto você acompanhou de perto por lá. Você jogou com ela no Minas, né?
Sim.
Aquele time com a Natália, com a Gabi, era um, já era um dos timaços aí que o Minas montou recentemente. É de fato considerado um fenômeno por lá?
Sim. Nossa, ela. Eu acho que ela tinha que ter uma estátua naquela Turquia. Ela é referência, ela é exemplo, ela é líder. E inspira, acho que não só as atletas do próprio time, mas as atletas, né, das outras equipes. Eu sempre via muito respeito também, né, por toda a história que ela construiu, mas principalmente pela pessoa que ela é. Ela, lá, ela ganha o respeito com o carisma dela, com o trabalho, com a dedicação, com a responsabilidade. Então, é muito bacana, assim, era uma oportunidade... É muito gratificante ter a presença dela lá. Muitas oportunidades de conversar com ela, né, de sair, jantar, comer alguma coisa, e também após os jogos, sempre essa troca, sempre muito positiva. Então isso é ótimo.
Bom demais. O que, que o voleibol brasileiro ainda tem a trabalhar? Eu digo, você pode trazer uma visão de quem joga a competição, mas também se você quiser falar de outros aspectos, base, formação de atleta, liga, o que, que você enxerga ainda a evoluir, a melhorar, a ser trabalhado, o que, que o nosso voleibol precisa para continuar sendo protagonista? Nosso vôlei tem das principais ligas, acho que está um pouquinho distante da turca, por exemplo, que você cita, pensando aqui os nossos principais times e os principais times deles, mas o que, que você enxerga ainda a ser trabalhado aqui que precisa melhorar no nosso voleibol?
Ah, eu vejo que o voleibol brasileiro vem evoluindo muito bem ao longo dos anos, cada vez mais, né, procurando trazer tanto para os clubes como para a interação com a torcida, enfim, a questão da divulgação do voleibol nas mídias. Isso com certeza tem feito com que as pessoas assistam mais, as pessoas acompanhem mais, e eu acho que isso é muito importante para fazer com que as pessoas acompanhem, né, cada vez mais, e o voleibol, inclusive, tem a atenção das crianças, dos jovens, para que cada vez mais atletas procurem também o esporte e consigam se profissionalizar. Eu vejo que, talvez um pouco diferente do que é lá fora, que talvez seja o número de estrangeiras, eu acho que isso muda um pouco a questão do estilo de jogo, muitas vezes, do campeonato. E isso faz com que também traga um nível diferente. Porque aqui, claro, a gente tem estrangeiras, mas a gente joga muito mais com o estilo, né, do Brasil, então é muita defesa, muito rally, muita técnica. Porém, lá, e cada vez mais, acho que a tendência mundial é de ter cada vez mais atletas mais altas, mais fortes, e virar assim, aquela pancadaria dentro de quadra. Então, assim, vendo por esse lado, assim, talvez um pouco diferente daquilo que eu vivi aqui e do que eu vi lá fora. Assim, altura de bloqueio, né, altura, alcance de ataque, tudo isso é diferente. Então, e o estilo de jogo mesmo, algumas situações assim, de jogo lá são mais diferentes, um pouquinho daqui. Então, eu acho que o voleibol brasileiro tem evoluído muito e... Não sei como será para o futuro, mas eu tenho sempre expectativa que aqui o povo, ele gosta muito de se dedicar, gosta muito de evoluir, então tenho certeza que vai sempre ter um bom nível e continuar crescendo.
Você acha uma presença maior de estrangeiro, esse intercâmbio auxiliaria nessa evolução do jogo?
Acho que sim, talvez, claro, para isso maior investimento, porque claro. É óbvio, para trazer, né, as estrangeiras também, maior investimento, maior estrutura para, né, para todos os clubes, né? Tem clubes, claro, que tem estruturas muito boas, mas também, né, tem outras situações que às vezes precisam melhorar. Então, eu vejo que talvez tudo isso, né, alinhado, possa fazer uma boa diferença.
Quando é que o povo mineiro vai voltar a ser sua presença por aqui? Só quando acabar a temporada de seleção, né?
Pois é, provavelmente, exatamente. Só quando acabar a temporada de seleções.
Temporada longa pela frente, vem aí VNL, Liga das Nações, né? Depois Jogos Olímpicos, Campeonato Continental. Macris, saúde e fôlego para você chegar bem.
Gratidão.
Vai precisar, porque a temporada é longa, é desgastante, o nível de jogos é alto. A gente fica muito feliz pela sua presença aqui. Volte sempre aí, Itatiaia. Que bom que deu certo, né?
Pois
que a gente estava combinando de falar lá.
Verdade.
Da Turquia, né? Da Turquia para cá.
Sim.
Saiu melhor ainda. Obrigado
muito
pela presença.
Melhor. Obrigado, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado.
Agradecendo também a você. Você que curte o trabalho da Macris, comenta no chat aí. Deixa o like, deixa a curtida, deixa a sua interação. Macris agora se apresentando nessa semana à seleção brasileira. E claro, a Itatiaia vai acompanhar. A Itatiaia vai estar em Paris, a Rádio Olímpica do Brasil. Estaremos lá trazendo todos os detalhes de pertinho para você. E semana que vem, ou em breve, tem mais Todo Esporte aqui na Itatiaia. Mais uma edição e edição especialíssima. Abraço a você que nos acompanhou, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos. Valeu, turma.